Será que temos Castelo Branco a caminho ou ainda não?
Já temos.
Temos?
Bem aí.
É que temos que começar. É a única deputada por Castelo Branco? Ora, já não. É? Falta Braga. Braga não está nenhum dos dois. Bom. Pois, se calhar era melhor.
Acho que era melhor, acho. Braga, Castelo Branco. Ok, então vamos lá isto.
Bom, então vamos começar. A senhora deputada Hilda Araújo, novo, vai dar as explicações sobre o processo de votação e peço a vossa atenção porque uma decisão errada pode condicionar o que vem a seguir. Está bem?
Oi.
Okay. Oi. Então vamos lá ver. Nesta fase, o tempo máximo de cada intervenção são 2 minutos. E as propostas só são votadas depois de todos terem, de todas as propostas serem discutidas para que se percebam das alternativas. Vamos começar pelas propostas de eliminação. Vão ouvir quais são as propostas de eliminação que temos aqui na mesa, vamos fazer um pequeno debate e depois fazemos a votação. Então, se não entregaram, têm que trazer também. Eu pensei que já estavam todas em cima da mesa. Mas continuemos. Ora bem, então... Vamos primeiro ver quais são as propostas de eliminação, vamos fazer um breve debate e a respectiva votação. Um representante de cada círculo que tenha apresentado uma proposta de eliminação sobre uma medida, sobre a medida 1, 2 ou 3, usa da palavra. E, a seguir, se houver alguém que queira pronunciar-se de outro círculo, queira pronunciar-se contra, apenas um deputado o pode fazer. Só pode ser eliminada uma medida do projeto base. Portanto, se por acaso houver propostas de alteração de redação sobre a medida, essa que foi eliminada cai automaticamente. Portanto, vamos começar pelas propostas de eliminação.
Eu vou dar conta daquilo que está em cima da mesa em termos de alterações. Nós temos 3 pedidos de eliminação. Isto significa que se nós eliminarmos uma destas propostas, já não podemos, naquilo que são as alterações, considerar essas alterações. Temos, e tomem as vossas notas, a proposta de eliminação da medida 3, da medida 4 e da medida 5. Portanto, temos 3 propostas de eliminação, 3, 4 e 5. Isto significa que, se for aprovado uma destas eliminações, por exemplo, se for aprovada a eliminação da medida 3, já não discutimos a alteração dessa mesma medida que está proposta. Se eliminarmos a proposta 5, já não discutimos a proposta de alteração de redação da medida 5. Fiz-me entender? Portanto, pedidos de eliminação, e eu vou ler aquilo que temos em cima da mesa para perceberem qual é o condicionamento. Temos a eliminação da proposta 3, da proposta 4 e da proposta 5. Nas redações de alteração, temos para a proposta 3, a delegação de competência, a proposta 3 do Círculo de Leiria refere-se às transferências de competência. E a alteração que está aqui, me refere-se às alterações, às transferências de competência para as unidades de saúde local. A proposta 3 da alteração fala em delegação de competência através dos contratos interadministrativos do Poder Central para o poder local, no que se refere a várias áreas de governação, por uma gestão mais eficaz dos recursos nacionais, pois as entidades locais são verdadeiras conhecedoras da realidade local. Portanto, se eliminarem a proposta 3, não se pode discutir esta alteração, certo? A proposta 5 também está para eliminar, mas também tem aqui um pedido de alteração. A proposta 5 do projeto aprovado referia-se ao limite dos mandatos dos deputados. A alteração 5 junta esses limites com o número mínimo de deputados. Eu vou passar a ler. Aplicar o limite posteriormente a decidir de mandatos aos deputados, assim como o limite mínimo de deputados na Assembleia da República por cada distrito, salvaguardando-se a eleição de 5 deputados por círculo eleitoral. E ainda temos uma alteração para a medida 1, portanto esta não conflitua com as eliminações. As medidas de alteração para a medida 1, que respeitava a promoção de uma política de incentivo à cooperação intermunicipal, o que está aqui diz promoção de uma política de incentivos à cooperação intermunicipal, dando mais poder a organizações intermunicipais, focando o desenvolvimento equitativo e conjuntos de vários municípios e freguesias. Eu acho que é igual a 1. Dando mais poder ao... Portanto, é só ali o termo. Sim, senhora. Pronto. Depois temos propostas de aditamento. Vamos a seguir...
Não, podem ser todas? Não.
Oi. E isto não estava ligado, por isso é que eu estava aos berros. Perceberam as consequências de uma eliminação? Portanto, se eliminarem a medida 3 ou a medida 5, não podemos trabalhar as alterações, certo? Automaticamente caem. Está bem? Então, eu vou pôr à votação com votos a favor, abstenção ou contra de cada uma destas propostas de eliminação. Portanto, Braga propõe a eliminação da medida...
Vocês têm que discutir primeiro.
3. Falta a discussão. 2 minutos. Alguém quer tomar a palavra sobre a eliminação de alguma destas medidas, da 3, da 4 ou da 5?
Sobre a eliminação.
Toma a palavra Santarém.
Muito boa tarde a todos novamente. Nós consideramos que a medida 5 do projeto de Leiria é a medida menos eficiente e, portanto, consideramos que se esta for eliminada vai ser um projeto cada vez mais profícuo, que amanhã possamos apresentar em plenário e dar um bom trabalho da nossa comissão aos deputados da Assembleia da República. Muito obrigada.
Obrigada. Mais alguém quer tomar da palavra sobre as propostas de eliminação? O senhor deputado de Leiria.
Sou o Rafael Benzinho, deputado de Leiria, e queremos eliminar a quarta medida, tal como foi dito durante o debate pelos colegas de Castelo Branco, penso eu. Esta medida acaba por se tornar demasiado extremista e radical, e nós concordamos que deva haver uma proposta de reabilitação para quem faz porcaria, entre aspas, após ter ocupado um cargo político. Pensamos que a medida acaba por ser demasiado extremista, como já disse, daí a queremos eliminar.
Senhor deputado, mais alguém quer tomar a palavra sobre as propostas de eliminação? Novamente, Santarém.
Sinceramente, não compreendo o porquê da eliminação desta medida, porque lá
qual,
está.
Qual?
Como...
Qual?
Ah, peço desculpa. Esta ainda agora, a medida 4. Portanto, este estabelecimento de um quadro penal que impõe a compensação acessória e o impedimento de exercício de cargo público por qualquer agente político que tenha sido condenado por corrupção. Simplesmente porque lá está. Como aqui foi dito anteriormente, até pelo Círculo Castelo Branco, a justiça em Portugal é, de facto, aplicada com vista à reabilitação do indivíduo. Ou seja, e impedir que, de facto, os cidadãos que tenham cometido algum crime fiquem impedidos de desempenhar qualquer cargo público é exatamente como, por exemplo, uma medida de prisão, é exatamente a mesma lógica de impedir que os detentores de cargos públicos também não possam exercer, aliás, funções públicas durante o tempo designado. Lá está, é o seu tempo de reabilitação. A lógica é exatamente a mesma.
Branco.
Sim, respondendo já à questão, à intervenção feita pelo Círculo de Santarém, a única questão é, íamos prejudicar essa pessoa para o resto da sua vida? Ou seja, de forma perpétua, visto que o que diz a medida é o impedimento de exercício de cargo público para qualquer agente político que tenha sido condenado por corrupção. Isto é, vamos supor que este ato corrupto ocorreu aos 30 anos da pessoa. A pessoa está 2 anos, 3 anos presa, tudo bem, cumpre o que deve cumprir juridicamente, mas depois tem um resto de uma vida, ainda bastante longa, em que não pode voltar a exercer um cargo público. Ou seja, estamos como a condicionar a vida de uma pessoa por um erro que cometeu. E é basicamente por isso que achamos que esta medida, tal como foi admitido pelo próprio círculo que a propõe, é demasiado radical. Talvez uma medida mais suave, como é que foi proposta pelo Círculo de Lisboa. Mas achamos que a medida nestes moldes não é correta de maneira alguma e até pode ser, além de ir contra a Constituição, vai contra os direitos humanos. É só mesmo essa a questão.
Respondendo... Obrigada, Sr. Deputado. Toma a palavra agora o Sr. Deputado de Setúbal.
Eu gostaria de acrescentar um ponto na argumentação da proposta de corte desta medida. Nenhum sistema judicial é infalível. Qualquer sistema judicial, por melhor que seja, pode cometer erros. Quer dizer que pode condenar injustamente uma pessoa. E será que queremos correr o risco de uma pessoa que possa ter sido condenada injustamente não ter direito a aceder ao cargo público, porque nenhum sistema judicial é infalível. Repito.
Obrigada, Sr. Deputado. A senhora deputada do Círculo Eleitoral de Lisboa.
Boa tarde novamente. Eu queria só deixar aqui um ponto, que a proposta do Círculo de Lisboa número 3 tem precisamente a ver com esta questão, e como falámos já há pouco e debatemos a questão de não ser tão extremista, e por isso é que nós tínhamos há pouco falado com o Círculo de Leiria e com o Círculo de Castelo Branco, e por isso chegámos a Santarém também, chegámos aqui a uma conclusão em que seria possível editar depois a nossa proposta, que tem também a ver com isto, portanto salvaguarda a responsabilização e salvaguarda o ponto de que o sistema judicial é infalível, é falível aliás, e portanto não se podemos condenar uma pessoa para o resto da vida. Portanto, esta proposta de eliminação também foi feita pelo Círculo de Lisboa e é com esta ideia de que posteriormente gostaríamos de editar uma proposta mais intermédia. E pronto, e era só este ponto que gostava de deixar claro. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Mais alguém pediu a palavra? Estamos então em condições de votar. Eu chamo novamente a atenção, primeiro, que vamos votar face a cada uma das propostas de eliminação, a favor da eliminação, a abstenção ou contra. Isto significa que no final podemos não ter nenhuma eliminada ou podemos ter uma eliminada, que é aquela que tiver mais votos a favor, certo? Com as consequências que, se for eliminada a medida 3 ou a medida 5, automaticamente caem as propostas de alteração, certo? Eliminar a medida 3 do nosso projeto de resolução, transferências de competências do poder local para os municípios no que se refere às unidades de saúde local. Portanto, assim de uma forma simples. Quem vota a favor da eliminação da medida 3? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, podem baixar os braços, muito obrigada. A favor votaram 3, abstiveram-se 7 senhores deputados e a maioria votou contra. Portanto, esta proposta teve este resultado. Proposta de eliminação da medida 4. A medida 4 refere-se ao estabelecimento de um quadro penal que imponha como sanção acessória o impedimento do exercício de cargo público para qualquer agente político que tenha sido condenado por corrupção. Há aqui duas propostas. Aliás, a proposta da medida 4 é feita, de eliminação da medida 4, é feita por Lisboa, Castelo Branco e pelos próprios proponentes do projeto vencedor, Leiria. Quem vota a favor? Quem se abstém, podem baixar os braços. Quem se abstém? 1, 2, 3, 4. Quem vota contra? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 2, 4, 6, 8. 3, 4, 5, 6. São os 6 de Santarém, mais 2 aqui. 1, 2, 3.
Ah, sim, são
6. Sim, pronto. O voto de eliminação da proposta 4, temos 22 a favor da eliminação, 4 abstenções e 8 contra. E vamos agora à eliminação da medida 5, que é proposta por Santarém, Setúbal e Açores. Naturalmente, se eliminarmos esta medida, não há alterações à medida 5. É aplicar o limite de mandatos, aplicar o limite posteriormente a decidir de mandatos aos deputados. Quem vota a favor? Quem se abstém? 2, 4, 5, 6. Quem vota contra? Portanto, sobre esta medida 5, os votos a favor foram 12, 6 abstenções e 16 contra. Isto significa que não eliminamos a medida 5. A medida 4 tem 22 votos a favor e apenas 8 contra. Portanto, eliminamos a medida 4. E não eliminamos a medida 3, que só tem 3 votos a favor. Portanto, foi eliminada a medida 4. Vamos agora passar às alterações.
Aqui uma proposta de aditamento. Eles dizem que isso, se calhar, no fundo, é a alteração que eles estão aqui a fazer, este aditamento. Fizemos a medida.
Só um segundo para a conferência da mesa. Senhor deputados, vamos retomar. Temos uma proposta de alteração de redação da medida 1. Penso que já foi aqui explicada. A proposta vencedora referia que se daria mais poder a organizações como a ANMP, portanto, Associação Nacional dos Municípios Portugueses. A proposta de alteração mantém a redação e diz dando mais poderes a organizações intermunicipais. O resto é igual. Portanto, em vez de remeter o poder para a Associação Nacional de Municípios, remete para as organizações intermunicipais, como as comunidades intermunicipais. Portanto, eu ia perguntar quem é que vota. Estás...
Tem que debater primeiro.
É preciso debater?
É dentro do anterior.
Se faça favor, senhora deputada.
Obrigada, peço desculpa. Era só para perguntar quantas alterações de redação é que no total se podem fazer?
Todas.
Ok, obrigada então.
Sim. Portanto, eu vou procurar de uma forma simples explicitar apenas aquilo que são as diferenças na redação. É preciso debater esta pergunta, esta alteração? Então passamos já à votação. Quem vota a favor da proposta de alteração do ponto 1? A favor. Quem se abstém, podem baixar os braços. Quem se abstém? 1, 2, 3, 3, 4. Quem vota contra? Portanto, 100 votos contra, 4 abstenções e 30 votos a favor. Portanto, é aceita esta proposta de alteração. Vamos agora à proposta de alteração da medida 3. A medida 3 do projeto vencedor remetia a transferência de competências para o poder local nas unidades de saúde local. A proposta de alteração de redação é mais abrangente e diz delegação de competências, portanto, retira a transferência, que é uma modalidade definitiva igual para todos, e remete para a delegação de competências através de contratos interadministrativos do Poder Central para o Poder Local, no que se refere a várias áreas de governação para uma gestão mais eficaz dos recursos nacionais, pois as entidades locais são verdadeiras conhecedoras da realidade local. Portanto, esta medida é retira a transferência e passa para os contratos de delegação de competências, que são negociados um a um, de poder central para o poder local, e é mais abrangente porque prevê várias áreas de governação e não apenas as entidades, unidades de saúde local. Querem discutir a medida?
Querem intervir? Alguém quer intervir? Não.
Então vamos passar à votação desta alteração da medida 3. Quem vota a favor?
Todo mundo. Por unanimidade. Acho que não é? Ai não, então o Braga não quer. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Já vamos. São muitos. Podem baixar os braços. Quem se abstém? Podem baixar os braços. Quem vota contra? portanto, foi aprovado por muitos. Foi aprovado por maioria com duas abstenções. E agora vamos à proposta de alteração da medida 5. E a proposta de alteração de redação da medida 5, a original contemplava a possibilidade de aplicar o limite posteriormente a decidir de mandatos aos deputados. A proposta 5, que de acordo com os seus proponentes, que são Castelo Branco e Braga, fazem a fusão entre a medida 4 e 5 e diz assim: aplicar o limite posteriormente a decidir de mandatos aos deputados, que era o que estava, assim como o limite mínimo de deputados da Assembleia da República por cada distrito, salvaguardando a eleição de 5 deputados por círculo eleitoral. Portanto, procura a fusão desta medida com outra medida, conjugando o limite de mandatos com o número de deputados por círculo eleitoral. Querem tempo para a discussão? Senhor deputado de Castelo Branco, faça favor.
Boa tarde, obrigado. Nós, ao longo deste debate, o Sr. Conde de Castelo Branco teve a oportunidade de explicar o que nos levou a tomar esta medida. Verificámos que existem enormes assimetrias na distribuição de deputados e é nesse sentido que propomos esta mesma alteração. Foi-nos feita a crítica de que os distritos com maior densidade demográfica elegeriam mais deputados e que isso é natural. No entanto, se essa tendência continuar a verificar-se, os distritos do interior vão ficar cada vez mais desertificados. E assim, ao longo dos anos, o que vai acontecer é que as populações do interior, que escolheram esse local para viver, vão ver cada vez mais os seus interesses lesados. E se pensarmos só em demografia, vamos cair numa situação em que cada vez menos pessoas estão lá a fixar. O que nós propomos é que se dê um deputado, pelo menos a mais, a um distrito, e que esse deputado se possa fazer ouvir no sentido de proporcionar às pessoas uma voz mais alta na Assembleia da República. Repare-se que em 40 e tal, 30 e tal deputados, um a menos, convenhamos que não vai fazer grande diferença. Mas quando se fala em distritos de grandes áreas, é certo que não tão populosos, com 4, 3, 5 deputados, estamos a limitar bastante o poder de decisão das populações do interior. E é nesse sentido que a nossa medida incide, nada mais. Passo agora a palavra ao meu colega.
Queria só acrescentar uma pequena coisa, é que nós com esta medida pretendemos defender a representatividade que o interior tem na Assembleia da República. O interior tem uma palavra, nós não podemos ser esquecidos. Portugal não é só litoral e posso dizer que estudos prevêem que nos próximos 20 anos 80% da população portuguesa esteja no litoral. Ou seja, os restantes 20% estão distribuídos pelo resto do país, não é considerado litoral. Se continuarmos, se uma medida deste género não for adotada, com quantos deputados é que ficam, por exemplo, distritos como Évora, Castelo Branco? Não sei, um deputado, talvez?
Bom, já atingiu o limite exatamente do tempo, a mesa cometeu um lapso porque só tem direito à palavra um deputado por círculo eleitoral, mas como de Castelo Branco falaram dois, naturalmente que vou dar a palavra também a Lisboa para colocar a igualdade de circunstâncias.
Boa tarde. Eu só gostaria de referir o facto de que, apesar de um deputado ser eleito por um determinado círculo eleitoral, está na Constituição que o deputado representa todo o país e não o círculo eleitoral. Portanto, não se trata de dar voz ao interior, porque o deputado representa toda a nação e não aquele círculo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém pediu a palavra? Setúbal, para 2 minutos, por favor.
Como já referido, eu oponho-me a esta proposta de alteração de redação. Falando da questão da densidade, falamos da questão da densidade populacional, de certos distritos serem mais populosos que outros e, por isso, terem direitos a mais deputados. Eu compreendo que a vossa intenção seja dar mais voz aos distritos menos povoados. Só que vamos falar de um fenómeno bastante atual, que foi o fenómeno da eleição de Trump, e não só da eleição de Trump, da eleição de Bush e outros presidentes americanos. Funciona por um sistema de colégios eleitorais que não é tão proporcional ao número de habitantes como o nosso sistema de círculos eleitorais. O que é que aconteceu? O voto popular foi favorável a Hillary Clinton, mas quem ganhou foi Donald Trump. Isto está acontecendo no passado com outros presidentes. A vossa medida vai desajustar a proporcionalidade dos cidadãos aos mandatos que elegem e vai acabar por acontecer que, provavelmente, possa um determinado partido conseguir mais votos e ter uma representatividade no Parlamento muito menor. Saliento isto.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém quer tomar a palavra? O Círculo Eleitoral de Leiria, pela voz da...
Beatriz Simões, muito boa tarde a todos e não tinha tido a oportunidade para vos cumprimentar. Para além daquilo que o deputado de Lisboa já disse e que eu concordo, acho também que nós temos que ver que na Assembleia da República nós estamos a tratar de distritos. Portugal não são distritos, Portugal são pessoas. E assim sendo, eu penso que o problema aqui levantado não é haver mais ou menos deputados de cada distrito na Assembleia da República, é a falta de população do interior, que foi aquilo que já foi falado aqui o ano passado também de acordo com este projeto. Por isso, eu acho que o sistema implementado em Portugal neste momento está correto, é aquilo que é mais justo para toda a população e se há problemas de falta de população no interior neste caso, são outras medidas que têm que ser valorizadas e implementadas na Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Círculo Eleitoral de Santarém pediu também a palavra pela voz do Sr. Deputado.
Tiago Jorge, queria só perguntar aos senhores deputados se tinham considerado a hipótese da criação de um Parlamento bicameral, porque eu já abordei alguns de vós sobre esta questão, e que de facto é uma faca de dois gumes que resolve ambos os problemas, portanto mantém a representação proporcional e ao mesmo tempo dá a voz necessária às regiões que, mais despovoadas. Ok, era só isto que eu queria dizer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos, não sei se mais alguém quer tomar a palavra. Então, penso que os argumentos estão bem expressos sobre quem defende esta medida e quem não a defende. Vamos então passar à votação da alteração do ponto 5. Vale a pena ler? Portanto, conjuga o limite de mandatos com o número de deputados por cada círculo eleitoral. Quem vota a favor? Obrigada. Quem se abstém? Quem faz... Faz favor de baixar os braços. Quem vota contra?
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.
Obrigada. Podem baixar os braços. Vou anunciar o resultado. A favor, 6. A abstenção, 14. Contra, 13. Portanto, foi rejeitada esta proposta de alteração. E como podem ver, não é uma situação pacífica. Vamos agora passar à última etapa, ou à penúltima etapa, que são as propostas de aditamento. Portanto, neste momento o nosso projeto de resolução tem 4 medidas. Tem 4 medidas. Tem a medida 1, tem a medida 2, tem a medida 3 e a medida 5. Portanto, e há aqui a 1 e a 3 que já foram alteradas. Vamos aos aditamentos. E este aditamento é para a medida 3. O outro é a fusão da medida 1 e 5. E o último é o aditamento à medida 5. A primeira é da medida 3, é do Círculo Lisboa, Leiria e Castelo Branco. A segunda, de fusão com a 1 e a 5, é de Setúbal e Açores. E a última é de Santarém. Vamos então à medida, ao aditamento da medida 3. A medida 3 já foi alterada.
Senhora Deputada. É a medida 3 de outro círculo eleitoral, certo?
Tem toda a razão. havia alguma coisa que não estava a fazer sentido porque eu não estava a ler o texto com atenção. Portanto, o Círculo de Lisboa, Leiria e Castelo Branco quer editar a medida 3 do Círculo de Lisboa, que eu vou passar a ler. Portanto, aditar é acrescentar mais esta medida. No seguimento do artigo 117, reforçar, penso que da Constituição da República Portuguesa, será isso? Reforçar mecanismos de responsabilidade dos detentores do poder político através de um agravamento de penas dos processos relativos a casos de gestão danosa do bem público. Portanto, é a introdução de medidas de agravamento das penas. Eu vou ler todas as propostas, está
só
bem?
Só uma questão. Diga. Nós podemos editar mais do que uma proposta ou só podemos editar uma proposta?
Está a falar o Círculo de Santarém, não é?
Sim.
O Círculo de Santarém, se apresentou duas propostas, não pode apresentar mais.
Não é isso. Não é isso que eu estou a questionar. Entenda-se. Ah. Por exemplo...
Se podem votar mais do que uma?
Não, não é isso. Ou seja, nós temos o projeto atualmente com 4 propostas, certo?
Sim.
Cinco? Não,
sim.
4.
Sim, 4. Neste momento tem 4. Eliminámos a quarta.
Pronto. Nós agora, se decidirmos editar mais uma proposta, o projeto ficará com 5, certo? Podemos acrescentar mais uma e ficar com 6 ou não, nem por isso?
Não.
Pode.
Não devemos ter 5. Sim.
Se for aprovado.
É, que eu não percebi. Tem que se votar todas. Pronto. Penso que agora percebi bem a pergunta. É assim, nós vamos votar todas as propostas de aditamento. Como nós só podemos acrescentar mais uma, entra aquela que for mais votada, certo? Portanto, por isso temos que ver o conjunto para tomarmos boas decisões. Eu peço a vossa atenção. Já entenderam qual é o aditamento da medida 3 do Círculo de Lisboa? Portanto, que é reforçar o agravamento das penas para gestão danosa. Santarém propõe um aditamento da medida 5 do seu próprio projeto. E eu vou ler. A implementação das regiões administrativas, tal como previsto na Constituição da República Portuguesa, com consequente extinção das demais comissões e administrações regionais até agora existentes, CCDR, Administração Regional de Saúde, etc. A Assembleia Regional será constituída por representantes de cada um dos municípios das regiões.
Senhora deputada.
Sim, este é um aditamento, eu estava a ver se havia alguma repetição com as propostas que temos do projeto inicial, mas não temos. Diga, okay. Senhora deputada.
Eu só queria saber se nós temos direito a usar, podemos usar a palavra para...
Eu vou apresentar todas as propostas de aditamento e depois usam da palavra durante 2 minutos.
Ok,
sim, senhora.
Obrigada.
Está entendido o aditamento da proposta 5 de Santarém? Que é a implementação das regiões administrativas. Temos um primeiro que é o agravamento de penas, que não colide com nada do que está aprovado, um segundo que é a implementação das regiões administrativas e depois Setúbal e Açores faz uma proposta de aditamento que é a fusão da medida 1 com a medida 5 de Setúbal e Lisboa. E diz assim, disponibilização de formação em educação política dinamizada entre toda a comunidade educativa, incluindo as escolas e as autoridades administrativas locais, câmaras municipais e juntas de freguesia, compreendendo os estudantes e a população adulta através da dinamização de projetos nesta área com o objetivo de aproximar os cidadãos dos organismos públicos. Esta proposta de Setúbal e Açores respeita a ação em educação política. A proposta de Santarém introduz as regiões administrativas e a proposta de Lisboa, Leiria e Castelo Branco introduz o agravamento de penas. Querem que eu faça uma súmula dos projetos que estão aprovados, das medidas aprovadas para perceberem qual é que devem votar? Ou não é preciso?
vocês podem rejeitar todas as propostas de aditamento, porque a única obrigatoriedade é de haver três medidas aprovadas.
Sim.
Vocês sabem que não têm que aprovar
nenhuma graça. Só uma nota que a senhora deputada Hilda Araújo Novo está aqui a dar. Portanto, nenhuma destas propostas terá que ser aprovada. Porquê? Porque o projeto de resolução no seu produto final basta que contenha três medidas. Portanto, obrigatoriamente, neste momento tem quatro. Pode ter até cinco. Portanto, podemos, se aprovarmos uma destas, é esta que acrescentamos ao produto final. Se reprovarmos todas, só ficam as quatro que estão agora. É um esclarecimento ou uma intervenção sobre as medidas? Faça favor.
Vamos debater proposta a proposta como aconteceu anteriormente.
Sim. Portanto, neste momento as propostas que temos aprovadas, eu vou referir novamente, porque se calhar não têm os documentos à vossa frente, temos a promoção de uma política de incentivos à cooperação intermunicipal. Temos a facilitação da integração na vida administrativa local através de referendos. Temos a transferência de competências para o poder local de uma forma abrangente. Não é transferência, peço desculpa, nós alterámos. É a delegação de competências. E temos...
limite de mandatos.
Temos a aplicação do limite de mandatos aos deputados. Portanto, são estas as propostas. Como aditamentos, temos o agravamento das penas para quem tem uma gestão danosa da coisa pública, a implementação das regiões administrativas e a disponibilização da formação em educação política. Então vamos passar agora à discussão. Cada grupo, cada círculo tem 2 minutos. Quem se inscreve? A senhora deputada de Santarém.
Bom, a medida que o Círculo de Santarém propõe é a implementação das regiões administrativas e eu penso que esta medida é uma medida que a maior parte de vocês está de acordo, visto que foi sugerida em tantos projetos de recomendação. Eu queria também referir que a maior parte das pessoas, como argumento para esta medida, indica que Portugal vai se encontrar e graças a esta medida se poderá dividir, mas a verdade é que Portugal já se encontra dividido em todos os setores e em todos os serviços e esta medida apenas propõe um aglomerar de todos esses serviços. Obrigada.
Da senhora deputada. Por favor.
Pensamos que a educação política é uma medida eficaz. Sensibilizar os jovens para a participação ativa e informada na vida política do país é importante. Se os jovens não forem cativados para o seu dever cívico, não estarão informados. A falta de informação ameaça a democracia em geral e a democracia participativa em particular, pelo que apelamos ao voto na medida da educação política. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Lisboa, com o Sr. Deputado.
Gostaria, é para dizer o meu nome? Ou Hugo Sousa? Era só para voltar a dizer que estar a sugerir ao Governo a implementação das regiões administrativas não faz sentido, porque segundo o referendo nós temos de passar primeiro por referendo.
Segundo a Constituição.
Ou nós eliminamos esse artigo, e se os senhores assim o entenderem, mas agora já não dá para fazer isso, portanto, sugerir a implementação não faz sentido, porque temos de passar primeiro por referendo.
Já está na Constituição.
E já está na Constituição. E, portanto, ou se sugere um referendo ou se sugere a eliminação desse artigo. Agora, sugerir ao Governo a implementação, penso que não. Obrigado.
Deputado, o senhor deputado de Braga.
Quero salientar que faz todo o sentido a adição à medida à criação das regiões administrativas, visto que hoje em dia acontece que existem comissões de coordenação de desenvolvimento regional que não se sabe por quem são eleitas, muita gente não sabe quem é e é importante que tenhamos um órgão eleito democraticamente pelo povo, ao serviço do povo, para ligar os municípios ao Governo Central mais facilmente. Muito obrigado.
Obrigado. Por favor.
Novamente, em relação às regiões administrativas, essa questão que está a colocar é pertinente, mas aqui a necessidade é evidenciar que realmente as regiões administrativas são realmente importantes. E o que nós queremos sugerir ao Governo é a implementação, no sentido em que devem estudar o formato destas regiões, devem estudar o modelo em Portugal, e a sugestão de implementação poderá passar pela sugestão do Governo realmente estudar ou uma alteração da Constituição que impeça a questão do referendo, ou realmente que referendo novamente a esse assunto. Mas, acima de tudo, isso são questões de gabinete, porque o que nós queremos aqui evidenciar é a necessidade da região administrativa, que seja por referendo ou sem referendo, são realmente importantes, porque, como foi referido aqui, a questão da divisão do país já se encontra, porque o país já está dividido. No entanto, as comissões que compõem essas divisões são administradas por pessoas que são meramente o alvo de escolha política, o que é bastante duvidoso, ao passo que uma região administrativa permitiria eleger essas pessoas. Ok, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma questão? Então vamos passar à votação, lembrando que destas três propostas de aditamento, aquela que for mais votada é a que passa a constar do projeto de recomendação, mas podem ser todas eliminadas, certo? Vamos votar, querem algum tempo para pensar ou está tudo já a postos? Vamos então. Aditamento da medida 3 do Círculo de Lisboa. Os mecanismos, reforçar os mecanismos de responsabilização dos detentores do poder político através do agravamento de penas dos processos relativos a casos de gestão danosa do bem público. Quem vota a favor desta medida? Deve ser 17. Podem baixar os braços. Abstenções?
1, 2, 3, 4, 5.
Voto contra?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
A favor, vou anunciar o resultado. A favor, 17, 5 abstenções e 9 votos contra. Agora temos a proposta de fusão da medida 1 e 5 de Setúbal e Lisboa, que é a formação em educação política. Quem vota a favor?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16?
Façam o favor de baixar o braço. Abstenção.
2, 3,
4, 5, 6, 7. Façam o favor de baixar os braços. Votos contra. 6. Podem baixar, vou anunciar o resultado. A favor, 16. Abstenções, 9. Contra, 6. Vamos então passar à última medida, à última proposta de aditamento, que é a implementação das regiões administrativas. Quem vota a favor? Faça favor de levantar o braço.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Podem baixar. Quem se abstém?
3. Quem
vota contra?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Vou anunciar o resultado. A favor 11, abstenções 11, votos contra 12. Portanto, significa que esta última proposta é rejeitada com 12 votos contra. Temos duas propostas aprovadas, a disponibilização da formação em educação política e o reforço dos mecanismos de responsabilização. Isto significa... temos, com a diferença de um voto, a aprovação e a fazer parte do projeto de resolução dos mecanismos de responsabilização dos detentores de cargo político através do agravamento de penas, portanto, uma vez que tinha 17 votos a favor e a educação política 16. Portanto, os meus parabéns a todos pela vossa participação e pelo projeto que conseguimos chegar a bom porto numa situação que, como vê, nem sempre é fácil tomar decisões.
E agora temos as perguntas. Agora é assim. Alguma questão?
Portanto, passou, as abstenções não contam, é os votos contra e os votos a favor. Peço a vossa atenção. O senhor deputado Setúbal está aqui a levantar uma questão. A medida que vai fazer parte da resolução, da recomendação, é o reforço dos mecanismos de responsabilização, que tem 17 votos a favor, 5 abstenções e 9 contra. A outra tem 16 votos a favor, 9 abstenções e 6 votos contra. Portanto, o que conta são os votos a favor, aquela que foi mais votada. Certo? Portanto, está esclarecido. Temos agora o último ponto para finalizarmos, que é a seleção de perguntas para se apresentar amanhã em plenário. E temos que aprovar, peço a vossa atenção, sei que estão cansados.
Temos que selecionar 3 perguntas.
Selecionar 3 perguntas.
Uma ao PCP e uma ao PR. Esta comissão...
Esta comissão seleciona 3 perguntas. Uma dirigida ao PS, ao CDS-PP, outra dirigida ao PCP e outra dirigida ao PEV. Alguém quer sugerir uma pergunta para o CDS?
Os porta-vozes têm... As perguntas não são uma escolha aleatória. Eu lembro-me que, não, pronto, não. O ano passado...
Amanhã...
Quarta comissão...
Amanhã têm que...
Isto tem regras. Sim, mas eu estava a perguntar se queríamos...
Eu gostava de explicar à senhora deputada. Sim, claro. Que há uma regra para a distribuição das perguntas pelos vários partidos políticos e o que ficou determinado é que a primeira comissão que está reunida noutra sala faz uma pergunta ao PSD, outra ao PS e outra ao Bloco de Esquerda. A segunda comissão faz uma pergunta ao CDS, uma ao PCP e outra ao PEV. A terceira comissão faz uma pergunta ao PSD, uma ao PS e outra ao Bloco de Esquerda. E esta comissão, que é a quarta, faz uma pergunta ao deputado que vai estar presente na sessão plenária, ao CDS, uma ao PCP e uma ao PEV. E posso já indicar que o representante do CDS-PP será o senhor deputado Filipe Anacoreta Correia. O senhor deputado do PCP será Ana Mesquita. E a pergunta ao PEV será dirigida à senhora deputada Luísa Apolónia. Poderão querer formular as perguntas de acordo com os deputados em causa. Podem apresentar 3 perguntas, temos que selecionar 3 perguntas a apresentar no plenário, uma para cada deputado. Agora, cada porta-voz de cada um dos círculos eleitorais aqui representados apresenta uma pergunta para apresentar na comissão e presumo que terá que se votar as perguntas.
Ou podem chegar a consenso, não é? Alguém tem alguma... Se, portanto, para obviarmos esta parte, uma vez que já estamos todos cansados, a pergunta que vos faço é a seguinte: trazem perguntas preparadas? Sim, sim. Então, vamos muito rapidamente começar por ver quais são as perguntas que têm selecionadas para o CDS e das perguntas que tiverem selecionadas para o CDS, votamos qual aquela que querem colocar amanhã em plenário. Assim o mesmo para a do PCP e a do PEF.
Peço desculpa, só uma questão. Nós selecionámos uma questão, mas não tínhamos direcionado para nenhum partido em específico.
Direcionas agora. Vês a que partido melhor se adequa. Senhor Deputado de Castelo Branco.
A minha pode ser, a pergunta que o Círculo de Castelo Branco tem.
Meus senhores deputados, peço a vossa atenção. Estão, têm 30 segundos para apresentar a pergunta. Só diz o regulamento.
A nossa pergunta pode ser apresentada quer ao PEV, quer ao PCP, porque são atuais membros integrantes do Governo, só não faz tanto sentido ser feita ao CDS. Nesse sentido, e eu sei que já estão um pouco fartos de me ouvir falar e defender o interior, mas defender os nossos não quer demais, portanto, mais uma pergunta para o interior. Todos os dias se debate a questão das assimetrias litoral-interior, tal como aqui fizemos no ano passado, no âmbito deste mesmo projeto. Acha, Sr. Deputado ou Deputada, que é ao fechar balcões da Caixa Geral de Depósitos, o Banco Público Português, e ao manter o preço das portagens no interior, medidas tomadas pelo atual Governo, que vamos ultrapassar este problema que todos os dias assombra a população do interior? Muito obrigado.
Sr. Deputado, diga-me só se quer dirigir essa pergunta ao PCP ou ao PEV. Portanto, temos uma pergunta para o PCP. Quem tem mais perguntas para o PCP? Lisboa, faça favor.
A nossa questão passa pela qualidade da gestão das empresas e serviços públicos, passando por uma situação de má utilização das contribuições dos portugueses, porque temos prejuízos nas empresas e a qualidade dos serviços nem sempre é a melhor. Passando como exemplo os comboios de Portugal, a Caixa Geral de Depósitos e, na questão de gestão de recursos humanos, a questão da greve nos dias 10 e 11 de maio. Portanto, perguntando que medidas têm sido tomadas para esta Casa da Democracia no sentido de fiscalizar e garantir uma melhor gestão destas empresas e serviços públicos.
Muito obrigada. Quem tem mais perguntas para o PCP? O senhor deputado, a senhora deputada de Santarém, faça favor.
Nossa pergunta aplicaria-se tanto ao CDS como ao PEV, como para o PCP, é igual. A questão é: tendo em conta que o nosso distrito inclui deputados de duas escolas de Fátima, consideramos pertinente questionar o senhor ou a senhora deputada qual a opinião em relação à tolerância de ponto dada à função pública portuguesa no dia 12 de maio do corrente ano, tendo em conta que nos encontramos no Estado laico. Obrigada. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Mais alguma pergunta? Portanto, temos neste momento...
E esta é dirigida para quem? Ela disse escolher.
Só eu voltava a perguntar à senhora deputada de Santarém se quer dirigir essa pergunta ao PCP, ao PEV ou ao CDS.
PEV, a doutora Luísa Apolónia, responder.
Pronto, temos neste momento duas perguntas para o PCP. Mais alguma pergunta para o PCP? Então, vamos já, desculpem-me a linguagem, arrumar esta questão. Para o PCP, vamos perguntar as assimetrias litoral-interior e as portagens, ou vamos perguntar sobre a qualidade dos serviços públicos e a utilização dos impostos dos cidadãos? Ou seja, neste momento temos estas duas questões para o PCP. E eu acho que devemos votar em alternativa. Se quiserem dirigir uma destas perguntas a um outro partido, podemos ficar com essa situação arrumada. Diga, senhor deputado.
Esta pergunta podia ser também a qualquer outro partido, também, penso, porque trata-se do trabalho dos deputados no geral, não é tanto.
Portanto, enquanto retira cada deles é mais... para o PCP para nós rapidamente
Exato.
Encontrarmos aqui
três perguntas. Se for possível...
Sim.
Porque a pergunta deles é mais direta para quem apoia o governo. A nossa é geral, é para toda, sobre as funções dos deputados.
Falta-nos uma pergunta para o CDS.
Então,
tem
uma pergunta para o CDS. Para nós tanto faz o partido que...
Pronto. Está bem, já vamos ver como é que resolvemos esta situação, então vamos lá ver qual é a pergunta dirigida ao CDS.
Boa tarde a todos, ainda não tinha tido a oportunidade de cumprimentar todos. O meu nome é Catarina e sou do Círculo de Setúbal. A nossa pergunta para o CDS é, na sua opinião, o Governo é bem informado das necessidades de cada autarquia de forma a poder colmatá-las? Obrigada.
Então, refletindo sobre as quatro questões que temos aqui. Para o CDS, eu iria, peço desculpa. Faça favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Nos passados dias, a Europa acordou com o novo presidente francês, Emmanuel Macron. Até agora, o mais jovem a ocupar este ilustre cargo. Sendo a França um dos principais pilares da Europa, tanto a nível económico como social, que implicações pode ter o resultado destas eleições para a Europa ou especialmente para Portugal? Muito obrigado. É dirigido ao CDS.
Três que reunissem o maior número de votos era que eram é que passavam. E se faltasse algum partido, depois ajustava-se. Eu acho que era melhor assim, na minha opinião.
Os senhores deputados já nos colocam questões difíceis. Um segundo. Por sugestão da senhora deputada Hilda Araújo Novo, podem-nos entregar, têm as perguntas escritas, podem-nos entregar, por favor.
A gente copia e devolve. É que senão ficamos sem texto.
Então como é que a gente está a fazer?
Está bem.
Uma,
pronto.
Estes aqui...
Temos que votar para ver qual das duas é para o CDS.
Não, mas este disco pode ser para qualquer uma. Tem temos que pôr esta.
Este foi aquilo com o qual eu me preparei. Mas escreve aqui que é de Lisboa.
Sim. E a gente tira uma fotocópia e entrega-te, está bem?
Sim.
E essa é
esta de... é de Santarém. Santarém, não é?
Sim, está mais que eu sou as autoridades.
Eu acho que o melhor é. A mesa conferenciou. Está bem. Mas é a que apresentaram, não é? É só a questão do texto, não é? Então vamos utilizar a seguinte metodologia, penso que é o mais correto. Uma vez que a pergunta de Lisboa se pode dirigir ao PCP ou ao CDS, não é assim?
Ou ao PEV?
Ou ao PEV, mas o PEV já tínhamos arrumado com a tolerância de ponto, certo? Arrumado, desculpa-me a linguagem. Já tínhamos a pergunta feita para o PEV. A questão é esta. Se calhar punhamos em alternativa à pergunta ao PCP as assimetrias litoral interior, portagens, balcões da Caixa Geral de Depósito ou a qualidade do serviço público, utilização de impostos. Certo? E depois, se não ficasse a de Lisboa escolhida para o PCP, punha-se em alternativa com as duas perguntas que estão dirigidas ao CDS. Ou então podemos fazer outra coisa. Não é que há perguntas dirigidas explicitamente a um partido e há outras dirigidas explicitamente a outro partido.
Nós dirigimos a questão ao PEV, mas se houver necessidade de ser outro partido, não vemos problema nenhum. Portanto, dirigimos ao PEV porque nos foi pedido, não é ao PEV necessariamente.
Não, a gente pediu que eles se pronunciassem a quem é que queriam dirigir a pergunta. A que eles escolheram.
Olha, meus caros, vamos lá pôr aqui ordem na casa. Se calhar o melhor é cada um definir exatamente a quem é que quer. Ou então começamos ao contrário.
Eles querem votar todas?
Querem votar todas e depois as três mais votadas são as que vocês decidem para quem é que se dirigem. Também pode ser. Então vamos lá ver. Assimetrias litoral interior. Votos a favor.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Vamos só ver quem é que tem mais votos a favor, está bem? Qualidade do serviço público, utilização dos impostos dos cidadãos. Quem vota a favor?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Tolerância de ponto.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Governo bem informado das necessidades das autarquias.
2, 4, 6, 7, 8.
Eleições em França, impacto dessas eleições na União Europeia, é assim, não é?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
Tiveram pena. Apelos à piedade.
18. Bom, então temos aqui um empate, vocês para acabar o dia e tinham que conseguir esta proeza. Assimetrias litoral interior, portagens, balcões da Caixa Geral de Depósitos, 26. Está arrumada, já vamos ver a quem é que a dirigimos. Tolerância de ponto, 20 pontos, está arrumada, vamos ver a quem é que a dirigimos. Qualidade do serviço público, utilização dos impostos dos cidadãos e eleições em França, 18 votos. Estão empatados. Portanto, vamos, em alternativa, dizer destas duas qual é que queremos.
Em França.
Portanto, quem é que vota a favor da qualidade dos serviços públicos e a utilização de mais impostos? A utilização de mais impostos. A utilização dos impostos.
Boa utilização dos impostos. Boa utilização dos impostos. Peixe, desculpa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pronto, 17. Eleições em França. Está toda esta gente, está muito. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Contei outra vez 17.
Levantem bem o braço, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17,
meus caros, entendam-se. Alguém não tem...
Tem que fazer o tem aqui uma regra quando há dois empates. Ai, não, mas não tem nas perguntas.
Temos aqui Setúbal a querer dar uma ajuda à mesa, que é bem-vinda. Faça favor.
E que tal darmos assim um tempo curto, um minuto, para cada um defender a medida, para ver se o sentido de voto se altera, a pergunta, para ver se o sentido de voto se altera.
30 segundos para cada um.
Peço desculpa. Não podemos, não podemos votar, por exemplo, só cada deputado poder só votar numa das propostas.
Assim não
há empates.
Não.
É uma alternativa.
É para quem está a dizer. Ora, isto está. Ora, isto está. Não faz sentido.
Votaram todos 17, 17, está 34. Alguém dá uma boa sugestão ou juntamos as duas perguntas? Numa pergunta fazemos duas, mas parece que não conjuga muito bem tolerância de ponto com eleições em França.
É melhor, ou vota. Exato, é melhor.
Ah, tem razão, tem razão. Quem é que fez? Foi Lisboa que fez. Foi Lisboa e Leiria que colocaram estas duas questões. A qualidade dos serviços públicos foi Lisboa que colocou. As eleições em França e o impacto na União Europeia foi Leiria. Eu faço uma sugestão. Se todos estiverem de acordo, os dois círculos eleitorais juntam-se e arranjam uma maneira de, falando dos dois assuntos, colocar as duas questões. Acham isto possível? Porque no fundo tudo está ligado, acaba por estar ligado, não é? A qualidade dos serviços públicos, embora seja uma questão interna e da utilização dos impostos, nós não vivemos sozinhos, não é? Vivemos inseridos na União Europeia, era dar-lhe um enquadramento distinto.
A minha sugestão era, se for possível, o deputado depois respondia às suas perguntas, mas não sei, acho que temos um minuto de intervenção, não é? Depois lá, fazíamos 30 segundos um e 30 segundos outra, mas não sei se é possível. Porque depois ainda se colocava outra questão, porque quem é que falava? Essa era outra questão.
Bom, os proponentes têm 30 segundos, eu penso que se calhar é muito difícil conseguirem estar a partir isso e estar a alguma sugestão mais inovadora que nos ultrapasse deste impasse. Só... Lisboa, se faz favor.
O meu nome é Ana Veloso. Em relação à pergunta de Leiria acerca de Macron, fazia mais sentido se realmente fosse Le Pen tivesse sido eleita, porque aí nós tínhamos a Frente Nacional, que é algo que podia prejudicar muito mais a União Europeia do que propriamente Macron. Por isso, neste caso, não faz sentido estarmos a perder tempo para fazer a junção de duas perguntas, quando aqui há uma que faz mais sentido do que a outra. E é só isso. Obrigada.
Eu faço uma outra sugestão.
tínhamos aqui as assimetrias litoral interior, juntar, só um segundo, juntar as assimetrias com, se calhar faz mais sentido, a qualidade dos serviços públicos, juntar as portagens com a utilização dos impostos, ou seja, estas duas seriam mais fáceis juntá-las numa só. Lisboa e Castelo Branco, concordam?
Eu tenho uma sugestão, que é, perante a difícil situação em que estamos e alguma solidariedade dos deputados, por que não voltamos a tentar fazer uma votação para ver se há alguma alteração ao nível dos votos? Visto que houve deputados que votaram duas vezes.
Não, somos 34, 17, 17.
Eu votei duas vezes.
Então houve alguém que não votou.
Portanto... Acho que nada me impede.
Alguma sugestão?
Senhora Deputada, eu peço desculpa, mas eu achava que era uma boa ideia voltar a repetir a votação, uma vez que há pessoas que não votaram e outras votaram duas vezes. Assim, se a votação desse desigual, poderia ficar logo a pergunta eleita.
Pronto. Eu voltava um pouco atrás... porque me parece que as assimetrias do litoral interior com a qualidade dos serviços públicos e os impostos eram duas questões que se podiam juntar. Mas vamos afastar essa hipótese, é?
Sim, sim.
Pronto. Aí é o problema de quem é que fala, está bem. Está bem.
Para
pronto,
mim,
já percebi. Já percebi.
Senhor,
então vamos
Para mim dava-se a hipótese, 30 segundos para cada círculo.
Não. Vamos repetir a votação. E vou pedir um favor.
Lisboa e
vamos repetir a votação.
Presidente.
Quem votar a favor, põe-se de pé. Portanto, os que estão de pé contam no voto da qualidade dos serviços públicos. Os que ficam sentados contam no voto das eleições em França para não haver repetições. Uma vez que não pode estar em pé e sentado simultaneamente. Vamos lá. A vossa atenção. Qualidade dos serviços públicos, utilização de impostos. Quem vota a favor, que se levante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Só uma nota à margem. Eu não sei se repararam. Que o senhor deputado que se levantou no final foi aquele que fez as questões, colocou a questão das eleições em França. Portanto, eu acho que agora o devem saudar por ter desempatado esta votação. São a simetria litoral interior que é feita ao PCP, é isso? E que é feita pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Temos a pergunta da qualidade do serviço público e a utilização dos impostos dos cidadãos, que é feita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa e que... Agora temos que definir se é feito ao PEV ou se é feito ao CDS. Senhor... Já vamos à tolerância de ponto. Lisboa quer fazer esta pergunta a quem?
Posso só fazer uma sugestão? Já que Leiria cedeu o voto para a pergunta ser aprovada, acho que fazia todo o sentido Leiria fazer a questão, porque eu acho que ficava... justo assim ficar. Se quiserem. Nós, vocês cederam para nós ganharmos a questão. E acho que fazia sentido vocês poderem
falar. Intervenção de
exatamente.
No plenário.
Acho que faria mais sentido vocês apresentarem a vossa proposta, porque vocês sabem melhor, eu tenho um voto na matéria e porque tenho consciência do que estão a perguntar, porque eu praticamente tinha que estudar ou tinha que perceber o que é que vocês estavam a falar de uma maneira mais convergente, e assim vocês estão melhor preparados, melhor com uma aptidão mental mais melhor ou melhor que a minha. Logo, eu desejo e amplamente que sejam vocês a apresentar a vossa medida e não nós.
Estão a ver como é que a democracia funciona. Eu diria que, como a tolerância de ponto foi dirigida inicialmente ao PEV, mantínhamos o PEV e a qualidade dos serviços públicos ficava então para o CDS, concordam? Portanto, Santarém fará a pergunta da tolerância de ponto e Lisboa fará a pergunta da qualidade dos serviços públicos dirigida ao CDS-PP. Estamos entendidos? Estamos a ter... Obrigados. Estamos a ter... Estamos... Obrigada a todos. Gostei muito de estar esta tarde convosco. E vamos... E até amanhã. Obrigada a todos.